Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português hoje é sábado, a 26 de agosto de 2017. Votos desta equipa para que tenha um bom sábado na nossa companhia. Na produção está o Mariano Bartolomeu, à apresentação a Dana Guedes. Pode escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço de Angola, vamos falar das eleições que tiveram lugar esta última quarta-feira. Na segunda meia hora, como habitual, vamos falar da música aqui nos Estados Unidos, o Top 10, quem sobe, quem desce, quem entra e quem sai. Para já as notícias do mundo neste sábado.
Obrigado, Ana Guedes. Sou o Amancio Miguel e apresento as notícias. Familiares e anciãos que protestam contra a morte de 10 civis numa alegada incursão de tropas somalis apoiadas por americanos dizem que os corpos das vítimas não serão enterrados até que os perpetradores se desculpem. Numa conferência de imprensa em Mogadíscio, a capital da Somália, neste sábado, os mais de 300 líderes comunitários e familiares acusaram as tropas somalis, acompanhadas por assessores militares dos Estados Unidos, de terem morto 10 civis numa fazenda em Bariri, a 55 quilômetros daquela cidade. Até que o governo admita que as vítimas eram civis inocentes, não as enterraremos, disse Ibrahim Quresh, familiar de Ali Ibrahim, de 60 anos, um dos civis mortos no referido incidente. Nós não encontramos com o primeiro-ministro Hassan Al-Khair na noite de sexta-feira e ele nos disse que o governo responderá ao massacre contra os civis em 24 horas e ainda aguardamos isso, disse Barlin Abdullahi, familiar de outro civil morto. Inicialmente, as autoridades somalis disseram que as tropas haviam assassinado 8 militantes do Al-Shabaab numa operação noturna na sexta-feira. Declarações dos ministros de Defesa e Informação indicaram que as tropas do governo foram atacadas por jihadistas enquanto patrulhavam, insistindo que nenhum dos civis havia sido morto. Mais tarde, o exército somali disse que as suas tropas, apoiadas por tropas dos Estados Unidos, dispararam por engano contra 10 civis, incluindo 3 crianças. O comando dos Estados Unidos e África confirmou que as tropas americanas assistiram os somalis na operação que resultou no incidente. O governo somali convocou para hoje uma reunião de emergência para debater o assunto. O assistente nacional de segurança, Sebastián Gorka, anunciou acima demissão da Casa Branca, tornando-se na mais recente figura que abandona a administração de Donald Trump. Na carta de demissão, Gorka diz que a decisão de Trump enviar mais tropas ao Afeganistão deixa-o insatisfeito com a direção da política externa do seu governo. Lamentavelmente, à exceção de si mesmo, os indivíduos que mais encarnaram e representaram as políticas que farão a marca novamente grande foram internamente reprimidos, sistematicamente removidos ou prejudicados nos últimos meses, escreveu Gorka na carta dirigida a Donald Trump. Isso foi claramente evidenciado no texto do seu discurso sobre o Afeganistão esta semana, sublinha Gorka. Enquanto Gorka afirma que pediu a demissão, vários órgãos de informação, citando fontes anónimas da administração, dizem que ele foi afastado. Os Estados Unidos têm planos de deixar de emitir vistos de entrada para cidadãos de 3 países que não aceitam receber deportados. Trata-se da Eritreia, Guiné e Sierra Leoa, estes 3 da África e o quarto que é o Camboja da Ásia. Noutras administrações, os Estados Unidos suspenderam a emissão de vistos como uma forma de pressão para a aceitação de deportados. Na semana passada, o Departamento de Segurança Interna deu ao Departamento de Estado a lista de países que não aceitam receber ou demoram a tratar processos de cidadãos deportados dos Estados Unidos por permanência ilegal, o que é uma violação da lei americana de imigração. Agora, as autoridades americanas estão a analisar a aplicação da nova medida. Mamadi Koundé, embaixador da Guiné nos Estados Unidos, disse que ainda não havia recebido informação formal sobre a medida. Koundé disse que até agora 75 guineenses foram deportados e cerca de 2 mil outros vivem ilegalmente nos Estados Unidos.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. É sábado, 26 de agosto de 2017 e esta emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A quarta-feira houve eleições em Angola, com algumas deficiências. A Comissão Nacional Eleitoral dá vitória ao MPLA, seguindo-se a UNITA e a Casa CE. Os partidos fizeram as suas contagens paralelas e os da oposição surpreendem-se com resultados divulgados pela CNE. José Pedro Cachiungo falou de como os problemas impactaram os resultados. O MPLA deu os parabéns aos órgãos envolvidos na realização do ato eleitoral. O Alta Ferreira, ativista cívico, diz que as eleições mostram a necessidade da reconciliação dos angolanos.
O processo eleitoral angolano realizado esta semana voltou a ser marcado com uma percentagem relevante de abstenções, muito embora ainda abaixo dos números das eleições passadas. À semelhança das eleições de 2012, muitos cidadãos não puderam exercer o seu direito de voto por causa do fenómeno das deslocações de eleitores para locais distantes das suas residências, havendo casos de eleitores que foram transferidos para outras províncias do país. A Comissão Nacional Eleitoral foi previamente alertada sobre este fenómeno, mas o esforço realizado nas últimas semanas não foi capaz de resolver o problema, mesmo com o auxílio de brigadas de esclarecimento. A Comissão Nacional Eleitoral encerrou esta semana a divulgação dos resultados provisórios, sem que as províncias tenham feito o apuramento dos resultados, quer a nível local, quer a nível do Centro Nacional de Escrutínio. Os dados da CNE dão vitória ao MPLA com mais de 60%, seguido pela UNITA com menos metade dos votos e, em terceiro lugar, a coligação Casa CE. As forças políticas concorrentes criaram centros paralelos de contagem, onde os delegados de lista fazem chegar as cópias das atas sínteses. Por isso, ficaram surpreendidas com as projeções da CNE, uma vez que os dados em sua posse revelam o contrário. O mandatário da UNITA, José Pedro Cachiungo, mostra-se surpreendido com os resultados divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral. O mandatário da UNITA, José Pedro Cachiungo, mostra-se surpreendido com os resultados divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral. José Pedro Cachiungo afirmou que o seu partido não vai contestar os resultados, mas vai demonstrar os dados em sua posse.
Eu não sei se a CNE falhou. A CNE não se empenhou. A CNE não teve recursos, se calhar. A CNE não conseguiu, por exemplo, credenciar os nossos delegados de lista. E é tão ridículo isso, escutem bem o que vos vou dizer. Nós enviamos as nossas listas para a CNE credenciar os nossos delegados de lista. 3 dias antes da eleição, a CNE nos chama para nos dar as credenciais. E quando a UNITA apresentar os resultados, eu vos vou mostrar. Eu estou com quase 1000 credenciais, só em Viana. 1000 credenciais em 3 vias originais. Tu, se fosse delegado da UNITA em Viana, terias 3 credenciais em teu nome. 2, 3. Quer dizer, a CNE foi um desastre. Nós precisamos de ajudar a CNE.
Mas falou aqui que os resultados aqui apresentados nada têm a ver com as atas que a UNITA...
Não, não tem. Primeiro, não tem nada a ver com as atas. Segundo, deviam resultar de um processo transparente que viesse das províncias, com a participação dos comissários da UNITA na província, dos partidos na província, com a participação dos nossos mandatários nas províncias, e aqui em Luanda, eu, Cachiungo, devia ter visto estes resultados a chegarem, né? num centro qualquer, num fax, num ponto qualquer. Não. Nós estamos desde ontem às 19 horas, vamos fazer 24 horas, aqui no Talatona, portas fechadas, e eu até fui tentando, quando ia assim para a direção daquele aparato dos faxes, vinha o guarda atrás dizer que os senhores não podem ter acesso a isso sozinhos, têm que entrar com a CNE. E a CNE estava sempre em plenários, estavam sempre... Eu acho, eu digo isso com muita franqueza e muita serenidade, há alguém a mandar na CNE, a CNE não está autónoma. Só que esse alguém está a se acobardar e está a complicar o jogo. A lei manda que os nossos fiscais, titulares, significa efetivos, nas assembleias, tenham direito à cópia da ata de mesa, da mesa onde ele fiscalizou. Mas também o nosso delegado de lista, ou fiscal, na mesa 1, tenha direito a uma cópia da síntese da assembleia. A CNE não credenciou muitos delegados da UNITA. No dia da eleição, na véspera, umas 6-7 horas antes da eleição, ante a nossa insistência, e já com inícios de, diríamos assim, reivindicações locais, os delegados da UNITA não credenciados foram para as sedes da CNE nos municípios a exigir as credenciais, a CNE diz assim... Ou partidos políticos, vocês mandem, desde que o delegado esteja credenciado, não importa se é efetivo ou é suplente, cubram as mesas para onde vocês não têm credenciamento. Olha, essa diretiva, que foi aprovada à madrugada do dia 23, por volta das 2 da manhã, as assembleias estavam a abrir e os representantes da CNE não tinham recebido a instrução. Então, obstruíram a presença dos nossos membros a fiscalizar as assembleias.
Apesar do resultado desfavorável para o seu partido, José Pedro Cachiungo apela ainda assim à calma e à serenidade dos eleitores, almejando que o apuramento dos votos a partir das províncias venha a inverter o quadro.
Se nós queremos um país sério, as estruturas e as instituições têm que ser sérias. Esta eleição é para mudar. O povo votou bem. E eu vou dizer aqui com muita responsabilidade, não é a CNE que vai contrariar a vontade do povo. Por isso mesmo, calma, muita serenidade. A CNE está a assumir um risco. Nós também, com essa declaração, estamos a assumir um risco. E a verdade para dirimir este risco são as atas que nós temos e também são as atas que a CNE tem. Porque o resultado final que vai ditar a posição dos partidos na Assembleia, não resulta desta projeção que ouvimos aqui. Vai resultar da contagem das mesmas atas que nós temos. E essa contagem vai se fazer nas províncias. E de lá, esse resultado virá para aqui. A moda que os senhores conhecem e que vigorou no passado era que agora daqui, dessa projeção, a CNE dava uma ordem para as províncias e as províncias assumiriam esses resultados como os definitivos. É pena que aqui em Angola a cidadania cresceu, mas as instituições continuam anãs. Mas como nós queremos um país que progrida, cidadãos angolanos, senhores jornalistas, vamos ajudar a CNE a melhorar.
E nós... O que a UNITA vai fazer?
A UNITA vai abrir agora a sua projeção. Os senhores estão convidados. Na altura, vamos dizer a hora, e vão ver como é que a UNITA está organizada. É verificável. E agora, se perguntarmos à senhora da CNE, queremos fazer a viagem ao contrário, como é que a senhora teve esses resultados? A senhora não vai conseguir se pronunciar. Isso eu vos garanto. Esses resultados apresentados são diferentes dos resultados que nós temos nas atas que temos em nossa posse. Mas como temos tempo para verificar isso, não nos precipitemos. Vamos com calma. Aqui o que vai valer não são os resultados nem as posições dos partidos. É a verdade que o povo pôs nas urnas. E essa verdade está sacramentada pelas atas assinadas por todos os partidos. O credenciamento dos nossos delegados. A CNE, neste particular, agiu contrariamente à lei e, em vez de facilitar o trabalho dos partidos políticos, complicou. Nós, a UNITA, tivemos um bocadinho mais de sorte, porque estávamos melhor organizados. Mas os outros partidos foi um desastre mesmo. Não controlaram as urnas.
O secretário do MPLA para os Assuntos Políticos e Eleitorais felicitou os órgãos de administração eleitoral pela forma como têm conduzido o processo até ao momento. João Martins manifesta alguma estranheza com a forma como algumas forças políticas reagiram aos resultados provisórios.
Naturalmente o MPLA recebeu com notada naturalidade a primeira divulgação dos resultados provisórios. Como sabem, nós já havíamos feito a divulgação da nossa previsão pelo escrutínio que temos estado a fazer de modo paralelo a partir das atas que obtivemos dos nossos delegados de lista. Mas antes gostaríamos de não só reiterar a parabenização aos órgãos de administração eleitoral pela forma como têm estado a dar corpo ao cumprimento da legislação eleitoral, porque o escrutínio provisório é uma exigência da lei eleitoral e por essa razão ele tem este condão, poder levar a que os partidos possam ter uma percepção do seu desempenho político eleitoral. E foi o que sucedeu. Estranhou-nos haver esse tipo de reação logo na primeira divulgação dos resultados provisórios. Estranhou-nos nesta fase, até porque não estranhou, de um modo geral, o comportamento dos atores políticos, que desde 1992, que todos aqueles contendores que têm antevisão da derrota reclamam a divulgação dos dados provisórios. Foi assim em 1992, foi assim em 2008, foi assim em 2012 e agora está a ocorrer em 2017. E é estranho que isso possa ocorrer, porquê? Porque desde 92 que a nossa legislação eleitoral estabelece que o processo de apuramento dos resultados pode ser acompanhado de modo paralelo. Por isso, desde 1992 que as atas de apuramento em cada mesa de voto, cópia dessas atas são entregues aos delegados de lista de cada um dos partidos concorrentes. Por isso, é natural que os partidos tenham as suas atas, tal como a CNE tem aquelas atas. Os dados nunca poderão ser distintos, porque no fim nós temos que compilar os dados. A CNE funciona com números cláusulos. Ou seja, se há 9.317.294 eleitores, esses dados têm que dar resto zero no fim. Ou seja, aquilo que são os eleitores que não compareceram às urnas e que vão configurar a abstenção, aquilo que são os votos que vão ser considerados validamente expressos e que vão ser distribuídos por cada um dos partidos concorrentes de acordo com a manifestação de vontade dos eleitores, e aquilo que serão os votos nulos e brancos que não contarão para a aferição das percentagens que estão agora a ser divulgadas. Por isso, com a compilação que cada força política fizer das atas que tem em sua posse, poderá facilmente, no âmbito do contencioso eleitoral, e nunca em conferências de imprensa, em atitudes de arrogância e até de ameaça às instituições, particularmente da Comissão Nacional Eleitoral, fazer esse tipo de reclamação. Porque a legislação eleitoral tem um contencioso específico e é sobre ele que o partido deve incidir as suas reclamações, as suas queixas, em face dos elementos de prova que tenha e que possa sustentar. Por isso o MPLA está a acompanhar o processo de divulgação dos resultados provisórios com naturalidade. Esperemos que outras divulgações venham a ocorrer e vamos aguardar pelos resultados.
O dirigente do MPLA reconhece que os resultados obtidos pelo seu partido traduzem a evolução das consequências da governação do mandato cessante. João Martins afirma que o seu partido já tinha a certeza da maioria qualificada no Parlamento.
As praças tradicionais do MPLA, que desde 1992 nos têm brindado com maiorias qualificadas, mantiveram a tradição. É natural que uma ou outra província tenha havido uma evolução diferente, não apenas por força do desempenho dos partidos políticos contendores ou das forças políticas contendoras, mas também, se calhar, pelo desempenho que nós tivemos nessas províncias durante este período. E isso é natural, isso vai ser objeto de avaliação no final de todo este processo, quando tivermos que avaliar o final dos resultados eleitorais. Apenas uma nota de esclarecimento que se calhar é necessário fazer. Face às declarações que temos vindo a fazer, a que fizemos ontem e a que fizemos esta manhã, é que há uma ligeira confusão até no meio, no seio dos nossos militantes, da diferença entre maioria absoluta e maioria qualificada. E quando nós dissemos que ontem que era inequívoca e inevitável a vitória do MPLA, é porque já tínhamos assegurado pela contagem que estávamos a fazer uma maioria absoluta. Ou seja, já tínhamos a certeza que teríamos no Parlamento mais de 111 deputados, que configuraria a maioria absoluta, tendo em conta que o Parlamento tem 220 deputados. E esta manhã, quando nós consolidamos a apreciação dos dados, tal como esclarecemos, tínhamos a certeza que iremos ter no Parlamento acima de 147 deputados, que configura a maioria qualificada de 2/3.
O ativista cívico Walter Ferreira mostra-se preocupado com a reconciliação entre os angolanos, que continua por consolidar. Walter Ferreira afirma que as eleições de 23 de agosto demonstraram mais uma vez a necessidade dos angolanos de se reconciliarem.
O maior exemplo de reconciliação nacional está nas Forças Armadas. Portanto, a dificuldade de nós termos uma reconciliação nacional efetiva está entre os políticos. Os políticos usam muitos discursos da tolerância, mas a prática não é de tolerância, não é de respeito, não é de fair play. Não é do respeito pela diferença. E temos que ultrapassar estas coisas. Portanto, as Forças Armadas resolveram isso. Vê-se uma reconciliação nacional, eles convivem. Portanto, isto é positivo. Agora, nós precisamos de pensar Angola. São também já balanços provisórios que nós estamos aqui a fazer para que possamos mudar em 2022 e mais lá para frente, para evitarmos esse tipo de coisas. As eleições correram muito bem, as pessoas foram às assembleias de voto, os angolanos votaram, houve um respeito aos mais velhos, eu mesmo cedi o meu lugar, portanto, uma senhora que foi votar, tinha 94 anos de idade, portanto, foi votar e ela estava muito distante da fila, e eu cedi o meu lugar, ela passou à frente para votar, e sob esse ponto de vista, estamos todos de acordo. Agora, precisamos de melhorar outras coisas para garantirmos a confiança dos cidadãos, dos eleitores, porque acima de tudo é um país, depois do dia 23 de agosto, Angola será a mesma. O partido que vencer, que governa para todos os angolanos, e é isso que se espera, e portanto acho que aqui podemos também ter um discurso mais pedagógico, não vamos crucificar já os concorrentes, aliás, a CNE deve estar a fazer o apuramento e esse tipo de discursos pode também influenciar negativamente no tipo de percepção que as pessoas que nos estejam a ouvir podem ter. Vamos fazer um país melhor. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que respeita a tolerância, quer um país melhor. Há coisas que nós já podíamos ultrapassar. Não perdemos nada se nós mudarmos de comportamento e de postura, porque acima de tudo é Angola. Angola está acima dos partidos políticos e nós temos mesmo que avançar. O país já não vai recuar mais. Vamos ter uma periodicidade de eleições, a consciência coletiva está a aumentar, está-se a consolidar, as pessoas têm outro tipo de informação, as pessoas hoje conseguem comparar, estão cada vez mais exigentes e também os analistas, os políticos devem inovar, devem, portanto, dar expectativa às pessoas que eles estão num nível muito alto de compreensão, de tolerância, para não ficarmos em discursos que o cidadão até já evoluiu, porque o cidadão não quer ouvir que o partido A fez intolerância, bateu do MPLA agrediu da UNITA, isso já é para ficar.
Finalmente, o diretor-geral da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente elogia a maturidade cívica demonstrada pelos angolanos. Belarmino Gelembi chama a atenção das elites políticas para interpretarem os sinais que são demonstrados pelo eleitorado angolano.
Ao longo desses anos, temos tido vários indicadores que mostram que a sociedade angolana tem níveis de maturidade e que a postura que se verificou hoje ao longo da votação foi apenas mais um indicador desta maturidade, desse novo perfil do cidadão eleitor angolano, né? Que é um perfil que está preocupado com questões essenciais. Creio também que é importante notar aqui um aspecto que por vezes é subestimado, que tem a ver com a contribuição, de uma maneira geral, que as lideranças dos partidos políticos tiveram ao longo do processo. Eu creio que, de uma maneira geral, com uma ou outra exceção, nós verificamos as principais lideranças dos partidos políticos com um discurso conciliador, com um discurso de reforço da institucionalidade, com um discurso com sentido de Estado. Mesmo naqueles casos em que podia haver divergências aqui ou acolá, eu acompanho com satisfação e eu acho que temos que mencionar isto, pelo menos até agora, vamos ver os próximos dias, esse papel positivo que foi verificado. Uma terceira observação do dia também tem a ver com o facto de que certamente nós estamos a viver um período, uma era em que o fanatismo também está a diminuir. E o fanatismo diminui normalmente por algumas razões. O nível de informação das pessoas, a consciência relativamente a valores coletivos. Nós vivemos períodos no nosso país em que as diferenças partidárias eram elemento de fraturas até nas famílias. Mas creio que cada vez mais está a aumentar a consciência coletiva relativamente aos nossos problemas e que há questões superiores que devem fazer ultrapassar a questão do fanatismo. Enfim, creio que as elites políticas devem interpretar mais este sinal como um aspecto fundamental de que vivemos uma nova era. Uma era que impõe uma outra atitude com o cidadão. Uma era que impõe uma atitude de ouvir mais, negociar mais, buscar consensos, recuar em alguns aspectos que devem se recuar, fazer cedências, porque esta é uma sociedade que certamente vença quem vencer as eleições, vai observar uma pressão muito grande.
Belarmino Gilembi, Walter Ferreira, José Pedro Cachium e João Martins foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui dos desafios de saúde para o próximo governo em Angola. Falaremos depois de saúde também, mas com a doutora Graça Matezinha. E a seguir vamos conversar com um amigo ouvinte. Agora vamos deixar-vos com música, com Billy Ocean. O cantor britânico vai dar um concerto em Moçambique daqui por 3 semanas. O concerto contará com a participação dos músicos moçambicanos Fernando Luiz e Miguel Chabinza. Vamos ficar então com o Caribbean Queen Love on the Run, Billy Ocean. A Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com. Segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes do mundo e as manchetes americanas. São as principais notícias de África, do mundo e da América em vídeo. A Voz da América, emissão vespertina em português, 26 de agosto de 2017, é sábado. Votos de um bom sábado. Convosco está aqui na cabine Ana Guedes, na apresentação, a produção é do Mariano Bartolomeu. Votos de novo, bom sábado para todos. Estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655. Onda média, 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial em São Tomé, com a transmissão local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro e em Climante, com a nova Rádio Paz. Em Bissau, em FM, podem ouvir-nos na Pijigiti e também Capital FM. Dentro de minutos, como habitual, a música americana é o top 10, quem entra, quem sobe, quem desce e quem sai. Mas para já, as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Aqui estou novamente para as notícias a esta hora, aqui nesta emissão vespertina do fim de semana da Voz da América. Familiares e anciãos que protestam contra a morte de 10 civis numa alegada incursão de tropas somalis apoiadas por americanos dizem que os corpos das vítimas não serão enterrados até que os perpetradores se desculpem. Numa conferência de imprensa em Mogadíscio, a capital daquele país, neste sábado, os mais de 300 líderes comunitários e familiares acusaram as tropas somalis, acompanhadas por assessores militares dos Estados Unidos, de terem morto 10 civis numa fazenda em Bariri, a 55 quilômetros da cidade. Até que o governo admita que as vítimas eram civis inocentes, não as enterraremos, disse Ibrahim Quresh, familiar de Ali Ibrahim, de 60 anos, um dos civis mortos no incidente. Inicialmente, as autoridades disseram que as tropas haviam assassinado 8 militantes do Al-Shabaab numa operação noturna. Declarações dos ministros da Defesa e Informação indicaram que as tropas do governo foram atacadas por jihadistas enquanto patrulhavam, insistindo que nenhum dos civis havia sido morto. Mais tarde, o exército somali disse que as suas forças apoiadas por tropas dos Estados Unidos dispararam por engano contra 10 civis, incluindo 3 crianças. O comando dos Estados Unidos em África confirmou que as tropas americanas assistiram os somalis na operação que resultou naquele incidente. O governo somali convocou uma reunião de emergência para debater o assunto hoje. O assistente nacional de segurança, Sebastián Gorka, anunciou a sua demissão da Casa Branca, tornando-se na mais recente figura que abandona a administração de Donald Trump. Na carta de demissão, Gorka diz que a decisão de Trump enviar mais tropas ao Afeganistão deixa-o insatisfeito com a direção da política externa da sua administração. Lamentavelmente, à exceção de si mesmo, os indivíduos que mais encarnaram e representaram as políticas que farão a América novamente grande foram internamente reprimidos, sistematicamente removidos ou prejudicados nos últimos meses, escreveu Gorka na carta dirigida a Donald Trump. Isso foi claramente evidenciado no texto do seu discurso sobre o Afeganistão esta semana, sublinha Gorka. Enquanto Gorka afirma que pediu a demissão, vários órgãos de informação aqui dos Estados Unidos, citando fontes anónimas da administração, dizem que ele foi afastado. Os Estados Unidos têm planos de deixar de emitir vistos de entrada para cidadãos de 3 países que não aceitam receber deportados. Trata-se da Eritreia, Guiné e Sierra Leoa, estes 3 países de África, e Camboja é o 4º país da lista, um país asiático. Noutras administrações, os Estados Unidos suspenderam a emissão de vistos como uma forma de pressão para a aceitação de deportados. Na semana passada, o Departamento de Segurança Interna deu ao Departamento do Estado a lista de países que não aceitam receber ou demoram a tratar processos de cidadãos deportados dos Estados Unidos por permanência ilegal, o que é uma violação da Lei Americana de Imigração. Agora, as autoridades americanas estão a analisar a aplicação da nova medida. Mamadi Koundé, embaixador da Guiné nos Estados Unidos, disse que ainda não havia recebido informação formal sobre a medida. Koundé disse que até agora 75 guineenses foram deportados e cerca de 2 mil outros vivem ilegalmente aqui nos Estados Unidos. Bokari Sorto Stevens, embaixador da Sierra Leoa, disse que o seu país tem cooperado com as autoridades americanas no tocante à deportação. Desde janeiro, disse, pelo menos 40 cidadãos da Sierra Leoa foram deportados. Há indicações dando conta que cerca de 49 cidadãos, ou melhor, 49 mil cidadãos da Sierra Leoa vivem nos Estados Unidos. As autoridades da Eritreia em Washington e Asmara não responderam a pedidos de entrevista da Voz da América.
Obrigada nas notícias do mundo aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, sábado, 26 de agosto de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. Amanhã, na nossa emissão de domingo, vamos falar aqui dos desafios de saúde para o próximo governo angolano. Depois vamos ter saúde com a doutora Graça Matezinha, a seguir o Correio do Ouvinte. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, domingo, para já. Nesta emissão de sábado, o Top 10 da América é a Mara de La Salette.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Salette. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Este é mais um Top 10 americano da Voz da América em Washington, D.C. Neste lado do microfone, eu sou a Mayra de La Salette, com a companhia da Ana Guedes e Dan Brown, a pôr a música. Fora e em cima dos palcos, nos estúdios, nas digressões, a música passa aqui no Top 10 americano da Voa. Dentro de momentos vamos ver quem manda e desmanda na tabela, mas antes temos a conversa com a Ana Guedes.
Olá, Mayra. Vamos exatamente começar com o casal maravilha Beyoncé e Jay-Z, os Carter. Acabaram de comprar uma mansão no valor de 88 milhões de dólares em Bel Air. Exatamente, 88 milhões de dólares. Interessante é que a casa estava à venda inicialmente por 135 milhões de dólares e eles conseguiram negociar pelo bom preço de 88 milhões. Segundo a revista People, foi a maior transação do ano no condado de LA. Mas há mais, a nova casinha de Beyoncé e Jay-Z tem 30 mil metros quadrados. Isto sem contar, claro, com o espaço exterior. Tem spa, janelas à prova de bala e 4 piscinas. Jay-Z e Beyoncé pediram 52,8 milhões de dólares ao banco para comprar a casita. Vão agora pagar uma renda mensal de 250 mil dólares. I invented sweat, popping bottles, putting supermodels in a cab. Proof. I guess I got my swagger back. Truth. New watch alert. New blows. Or the big face rollie, I got 2 of those. Arm out the window through the city, I'm a new slow. Cut back, snap back, see my cut through the holes. Damn, easy and hope, where the hell you been? Niggas talking real reckless, stuntman. I adopted these niggas, to the drumming them. Now I'm about to make them tuck their whole summer in. They say I'm crazy, but I'm about to go dumb again. They ain't see me cause I pulled up in my other Benz. Last week I was in my other Benz. Throw your diamonds up, cause we in this bitch another game. Photo shoot fresh. Looking like wealth, I'm about to call a paparazzi on myself. Live from the Mercer. Run up on Yeezy the wrong way, I might murk it. Jay-Z, Kanye West. Continuamos a falar de Jay-Z? Continuam os bifes entre ele e o rapper Kanye West. Estes bifes não são novos, mas ultimamente a coisa tem agravado. Jay-Z não gostou que o West mencionasse o nome da sua filha, Blue Ivy, e da sua mulher, Beyoncé, nas suas tricas. O rapper e empresário disse alto e bom som: não mexe com a minha família, não? E hoje os nossos personagens estão todos interligados. Jay-Z compra a casa. Jay-Z bate com a porta e com o pé contra Kanye West. Kanye West não gosta mesmo é de Taylor Swift. E Kim Kardashian indiretamente chamou cobra a Taylor Swift. Taylor Swift esta semana abalou com a mídia social ao publicar os contos vídeos de cobras. Isto tudo para provocar os fãs, claro, e os haters. Swift fez isto para anunciar o seu novo álbum, Reputation. E é com o style de Taylor Swift que passamos agora às novidades da tabela Top 10 americano, aqui na Voz da América em português.
Obrigada, Ana. Estas foram as notícias do nosso Top 10 americano, que esta semana tem uma nova entrada diretamente para o terceiro lugar. Ela é... Quem é? Quem é? Dominicana, americana. E hip-hop é a onda dela. If you wanted to, these expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. Hit the school, I can get them both. I don't want to choose, and I'm quick cutting off, so don't get comfortable. Look, I don't dance now, I make money move. Say, I don't gotta dance, I make money move. If I see you now speak, that means I don't fuck with you. I'm a boss, you a worker. Cardi B surpreendeu-nos com este Bodak Yellow. Let's find out and see, Cardi B. You know where I'm at, you know where I be. You run the club, just to party. I'm there, I get paid a fee. I be in and out them bands so much, I know they tired of me. Honestly, don't give a f*** about who in front of me. Drop two mixtapes in 6 months, we're breaking as hard as me. I don't bother with these. Don't let these bother me. They see pictures, they say goals. I'm who they tryna be. Look, I might just chill in some babe. I might just chill with your boo. I might just feel on your babe. My feel like a lake. He wanna swim with his face. I'm like, okay. I let him get what he want. He buy me Yves Saint Laurent. In the new wave, run and go fast as a horse. I got the trunk in the front. I'm the hottest in the street. No, you probably heard of me. Got a bag and fix my teeth. Hope you know it ain't cheap. And I pay my mama bills. I ain't got no time to chill. Think these six be mad at me. They baby father wanna build. Say, little, you can fuck with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms. These Cardi B, hein? Repara aqui com força para dar um bocadinho de gás nesta tabela que não mexia. Mas lembrar que na semana passada nós fizemos um vai e vem de 2007 para 2017 e vice-versa. Esta semana vamos fazer algo igualmente diferente. Em primeiro lugar, é o famoso Despacito, que já ninguém aguenta ouvir. E o segundo ainda é The Wild Thoughts. We the best music, DJ Khaled. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rockin' with it on the brown. When I get like this, I can't be around you. I'm too lit to dim down and out. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. For the tag, you know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow, wow. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts.
for the taking. I heard it got these up going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that back bouquet. Call me and I can get it, you say.
Era o segundo lugar do Top 10 americano da voa português Wife Out de DJ Khalid, Rihanna e Bryson Tiller. Já ouvimos o terceiro que saltou por cima deste Unforgettable de Swae Lee e French Montana, o quarto lugar desta semana. Ligados ao Top 10 americano da Voa Português, que também pode ser ouvido em www.voaportugues.com e partilhado pelas redes sociais para mais gente ouvir. E se quiseres falar comigo, ou com o Dan Brown, ou com a Ana, é bem simples. Taga Voa Português no Instagram com a hashtag Top 10 americano. Sem mais conversas, o quinto lugar desta semana é o Believer dos Imagine Dragons e quatro lugares abaixo dele está Shape of You, de Ed Sheeran. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Ed Sheeran e Shape of You com o nono lugar do top. Voltando atrás um bocadinho, o sexto é The Attention de Charlie Puth e quatro lugares abaixo de Charlie Puth está Body Like a Back Road de Sam Hunt. Antes de passarmos à música, deixem-me lembrar-vos que todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 9h30 da manhã de Washington DC, é hora de Washington Fora de Horas. Comigo, com Ana Guedes, com Amâncio Miguel, com Álvaro Andrade, com João Santa Rita, nós fazemos as manhãs aqui de Washington certamente as tuas tardes para uma boa notícia, boas notícias, boa disposição. Portanto, Washington Fora de Horas no nosso Facebook Live. Conectem-se. O sétimo lugar aqui do Top 10 americano é de Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. E quatro lugarzinhos abaixo do canadense está I'm the One, de DJ Khaled, Quavo, Justin Bieber, Chance the Rapper e Lil Wayne. I'm the one that hit that same spot. Hit it. She the one that bring them raindrops. We go back, remember crisscross and hopscotch. You the one that hold me down when the block's hot. I make your dreams come true when you wake up. And your looks just the same without no makeup. Had to pull up on your mama, see what you made of. Ain't got a word about them commas, cause my cake up. You can ride inside my life on that fame bus. Cause I promise when we step out, you'll be famous. Modern day. Pull up, brr, brr, all angles.
Yeah, you're looking at the truth, the money never lie, no. I'm the one, yeah, I'm the one. Early morning in the dark, no, you wanna ride now. I'm the one, yeah, I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. I'm the one, yeah, ooh, 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 ooh. I'm the one. With that new Chanel, she like the price. She see the ice and make her melt. When I met her in the club, I asked her who she felt. Then she went and put that booty on that Gucci belt. We don't got no label. She say she want bottles. She ain't got no table. She don't got no bed frame. She don't got no tables. We just watching Netflix. She ain't got no cable. Okay though, plug, plug, plug. I'm the plug for her. She wanna.
Quem concorda comigo? Este DJ Khaled transforma em ouro tudo o que toca. Vai entender, minha gente. Oitavo lugar do Top 10 americano, o programa que anima a malta é That's What I Like, de Bruno Mars. Vamos só ver quem está um bocadinho mais abaixo, uns seis lugares. Post Malone, com Quavo, com este Congratulations. My mama calls, see you on TV. Sunset done changed ever since we was on. I dreamed it all ever since I was young. They said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Worked so hard, forgot how to vacation. They ain't never had the dedication. People hating, say we changing. Look, we made it. Yeah, we made it. They was never friendly, yeah. Now I'm jumping out of Bentley, yeah. And I know I sound dramatic, yeah. But I know I had to have it, yeah. For the money, I'm a savage, yeah. I be itching like I had it, yeah. I'm surrounded 20 bags, yeah. But they didn't know me last year, yeah. Everyone wanna act like they important. But all that mean nothing when I saw my door, yeah. Everyone counting on me, drop the ball, yeah. Everything custom like I'm at the bottom. Yeah, yeah. If you quit winning, put your lightest to the sky. How could I make when I got me? Comenta no nosso Instagram, basta escrever Voo Português, ou manda mensagem para o nosso WhatsApp com a dica Top 10 americano. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Vou repetir, mais 1-908-652-4584. Segue-nos no Facebook, Snapchat e no Twitter. É fácil, Voa Português. Estamos ligados ao Top 10 americano da Voz da América com a melhor música da semana e hoje apetece-me fazer-vos uma surpresa. Que tal ouvirmos o 20º lugar? Um dia ele já esteve nos 10 mais. É Feels com Pharrell Williams, Katy Perry, Calvin Harris e Big Sean. Foi o Top 10 americano da Voa Português com Ana Guedes, Dan Brown e Mayra de La Salette. So I respect to let it take it slow. I need a mentor to sink to know this moment I owe. Do you mind if I steal a kiss? A little souvenir. Can I steal it from you? To memorize the way you shock me. The way you move it here. Just wanna feel it from you. Catch feels. Ride your cup and chase through.
your novel. I'm wearing your goggles. Virtual, virtual reality. Hey, hey. It ain't what it cost to me. It might be a dollar. Hey. As long as it shocks you. Memory, electricity, mind, device, delicacy. A little souvenir. Hey. Can I steal it from you? To memorize the way you shock me. The way you move it here. Just wanna feel it from you. Hey,
woo. Don't be afraid to catch feels. Ride your cup and chase thrills. I know you ain't afraid of pop. Hey. Baby, I know you ain't scared to catch feels.
I know you love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, yeah. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with those. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had. You'll just be comparing me to me. I'ma add this at you if I put you on my phone.
E as notícias a esta hora, quando caminhamos para o final desta emissão vespertina. Familiares e anciãos que protestam contra a morte de 30 civis numa alegada incursão de tropas somalis apoiadas por americanos, dizem que os corpos das vítimas não serão enterrados até que os perpetradores se desculpem. Numa conferência de imprensa em Mogadíscio este sábado, os mais de 300 líderes comunitários e familiares acusaram as tropas somalis, acompanhadas por assessores militares americanos, de terem morto 10 civis numa fazenda em Bahrir, a 55 km daquela cidade. Até que o governo admita que as vítimas eram civis inocentes, não as enterraremos, disse Ibrahim Kuresh, familiar de Ali Ibrahim, de 60 anos, um dos civis mortos no incidente. Inicialmente, as autoridades somalis disseram que as tropas haviam assassinado 8 militantes do Al-Shabaab numa operação noturna. Declarações dos ministros de Defesa e Informação indicaram que as tropas do governo foram atacadas por jihadistas enquanto patrulhavam, insistindo que nenhum dos civis havia sido morto. Mais tarde, o exército somali disse que as suas forças, apoiadas por tropas dos Estados Unidos, dispararam por engano contra 10 civis, incluindo 3 crianças. Os Estados Unidos têm planos de deixar de emitir vistos de entrada para cidadãos de 4 países que não aceitam receber deportados. Trata-se da Eritreia, Guiné e Sierra Leone, na África, e Camboja, da Ásia. Noutras administrações, os Estados Unidos suspenderam a emissão de vistos como uma forma de pressão para a aceitação de deportados. Na semana passada, o Departamento de Segurança Interna deu ao Departamento de Estado a lista de países que não aceitam receber ou demoram a tratar processos de cidadãos deportados dos Estados Unidos por permanência ilegal, o que é uma violação da lei americana de imigração. Agora, as autoridades americanas estão a analisar a aplicação da nova medida.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Foi a emissão de sábado, hoje, 26 de agosto de 2017. Todos se despedem, Ana Guedes e Mariano Bartolomeu. Um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.